Vamos começar os nossos trabalhos. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, o agendamento de audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros hoje tem dois pontos distintos, um que tem a ver com o agendamento potestativo apresentado pelo Partido Comunista Português, sobre a recusa do Governo português sobre voo e aterragem em território nacional de avião presidencial do Presidente da República da Bolívia. E um segundo ponto é a audição sazonal, periódica, do Ministro dos Estrangeiros no cumprimento das funções regulares de fiscalização da Assembleia da República sobre os atos do Governo e da Administração. Por isso, se os seus deputados estivessem de acordo, eu iria propor uma grelha relativamente de uma hora para cada um dos dois pontos, estabilizada de acordo com as referências paramétricas do agendamento potestativo do plenário da Assembleia da República. E o segundo ponto é a grelha tradicional da Comissão, a grelha B, que é a grelha de uma hora, com os ajustamentos que então se considerassem necessários, garantindo naturalmente a pluralidade das intervenções, a sua eficácia e a possibilidade de termos respostas e conclusão da audição em tempo útil. Por isso, se os deputados estivessem de acordo, e sintetizando quanto ao primeiro ponto, o agendamento potestativo, haveria uma intervenção inicial do partido que propôs a vinda do Ministro à Comissão, de 5 minutos, depois o Governo responderia com o tempo equivalente, depois os restantes grupos parlamentares interviriam por 5 minutos cada um, respondendo o Ministro a cada uma das questões que foram colocadas, os restantes grupos, no tempo correspondente à soma dos tempos ou ao tempo de cada grupo parlamentar, uma segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar e o Governo responderia, e essas perguntas serão já em conjunto, na ordem de um tempo dos 10 minutos, isso daria cerca de uma hora. Se estiverem de acordo com esta proposta, eu daria de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PCP, que foi o autor da proposta de agendamento potestativo. Sr. Deputado Bernardino Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Naturalmente, na outra audição que segue, sazonal, chamou-lhe o Sr. Presidente, serão colocadas outras questões que têm a ver com a atualidade política nacional, mas centraremos as perguntas nesta audição sobre a questão que a motivou, que é uma questão da maior gravidade e importância e que, pela nossa parte, não desvalorizaremos nem secundarizaremos. Aliás, nós, sabe o Sr. Ministro, que não temos muito por hábito pedir demissões isoladas de ministros, por esta ou aquela razão, a nossa análise é mais global em relação à política do Governo, mas devo dizer que esta é uma questão que justificaria eventualmente esse pedido de demissão, não tivesse o Sr. Ministro antecipado essa questão. Vou passar, portanto, às questões que penso que devem ser esclarecidas. A primeira questão é de saber quem deu a ordem para não ser autorizada a aterragem do avião do Presidente da Bolívia no aeroporto de Lisboa. Se essa ordem foi dada pelo Sr. Ministro ou por outro membro do Governo, ou se essa ordem teve outra origem, eventualmente até, porque neste ponto é possível levantar todas as hipóteses, eventualmente até provinda de outras estruturas político-militares ou de Estados estrangeiros com alguma interferência na governação do nosso espaço aéreo. Quem deu a ordem? Se foi o Governo, o Sr. Ministro ou outro membro do Governo a dar essa orientação, pergunta-se com que fundamento. Eu sei, há um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre isso, que se invocam fundamentos, considerações técnicas, é essa a expressão exata. E eu queria saber quais são as considerações técnicas. Porque considerações técnicas é tudo e é nada. Considerações técnicas não explica a razão concreta de não se permitir a aterragem de um avião, de um presidente de um país com o qual temos relações diplomáticas. Queria também dizer ao Sr. Ministro que espero que a resposta não tenha nenhuma relação com a eventualidade de vir a bordo do avião, ou de ter sido dada alguma informação, perguntaria até por quem, de que viria a bordo do avião, o Sr. Snowden, bem conhecido nas últimas semanas pelas revelações que fez. Isso não é nenhum motivo técnico, não poderia ser considerado um motivo técnico, e portanto o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros teria mentido aos portugueses, e também não há nenhuma razão jurídica, diplomática, para que essa questão fosse a base de tal decisão. Que saibamos, não há nenhum pedido de extradição judicial deste cidadão. Penso que nem temos acordo de extradição com os Estados Unidos, tendo em conta a complexidade da legislação e as salvaguardas da nossa Constituição em matéria de pena de morte e de prisão perpétua, e, portanto, daí não vem nenhuma justificação, nem técnica, nem política, nem diplomática, nem jurídica. Espero que não seja essa a resposta. Aliás, seria interessante perguntarmos se os países da Europa que tiveram estas atitudes o fizeram, como pelo menos em Espanha já foi afirmado, por terem informações de que o Sr. Snowden estaria a bordo. Eu pergunto se a postura dos países da União Europeia perante a denúncia que estão a ser alegadamente espiados pelos Estados Unidos da América, o que fazem é perseguir o denunciante em vez de pedir explicações a quem alegadamente está a fazer a espionagem, ainda por cima, um país com quem há relações de determinado tipo. Uma outra questão é saber se este procedimento do Estado português respeitou as leis internacionais e as regras diplomáticas de respeito pelos chefes de Estado, pelos pavilhões das aeronaves e pelo facto de elas serem, ainda por cima, um avião presidencial, território dos países de onde provém, e se isso foi cumprido. E se nós poderíamos admitir, enquanto Estado, que o Presidente da República Portuguesa tivesse sido sujeito a uma tal situação num qualquer país da América Latina com quem tivéssemos relações diplomáticas. Uma última questão, termino já, Sr. Presidente, é esta. O que é que se vai fazer agora, Sr. Ministro, da diplomacia económica? O Sr. Ministro tem de certeza melhor que eu conhecimento das reações por toda a América Latina a este episódio, envolvendo Portugal, Espanha, França, enfim, e outros países. O Sr. Ministro, que declarava a 26 de junho no México que queria ser o guerreiro da diplomacia económica, o Sr. Ministro, que há bem pouco tempo...
Sr. Deputado, podia concluir.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Esteve no Peru, até há um título que diz Portas vende Portugal a empresários peruanos, que esteve em visita ao Brasil em maio, que prometeu em 2011 dar tudo para fortalecer a relação com a Venezuela. Eu pergunto, Sr. Ministro, o que é que este episódio tem de consequências em toda uma política que foi levada a cabo pelo Sr. Ministro e até pelos seus antecessores de fortalecimento de relações económicas com a América Latina, de ampliação do mercado de exportações para as nossas empresas e que evidentemente agora estão completamente deitadas abaixo, completamente menorizadas no quadro em que estamos.
Sr. Deputado, pedia-lhe que concluísse, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente, no quadro em que esta situação deixou Portugal com uma imagem absolutamente negativa nesses países.
Sr. Ministro, para responder querendo, tenha a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu, naturalmente, compareço na Comissão com o mesmo gosto de sempre para esclarecer e, por isso mesmo, nesta primeira matéria, sublinharia que, no fundo, estão em questão duas matérias. Uma é de substância e é em si mesma grave, tem a ver com as escutas e as vigilâncias por parte de entidades dos Estados Unidos da América a missões diplomáticas da União Europeia ou de Estados da União Europeia, aliados e parceiros. E a outra é um incidente que se lamenta, que Portugal lamentou desde o início, referente à questão do avião do Presidente Morales no trânsito entre Moscovo e La Paz. E eu abordaria as duas questões, até porque elas foram mencionadas. Em relação à chamada questão Snowden, eu gostava de informar a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República que o Governo português considerou graves as revelações segundo as quais uma agência oficial dos Estados Unidos da América terá obtido comunicações privadas estrangeiras. Na verdade, essa obtenção de comunicações privadas estrangeiras configura um ilícito e é tanto mais preocupante quanto acontece entre aliados. E mesmo tendo em conta que, de acordo com o que foi hoje, que foi até hoje publicado pela imprensa internacional, nenhuma missão diplomática portuguesa foi alvo dessa escuta ou dessa vigilância, de acordo com o que foi até hoje publicado, nós entendemos que a questão é suficientemente séria para que o Governo convocasse o Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, na semana passada, e lhe desse nota da nossa desconformidade inequívoca com tais práticas, de que acompanhamos a posição europeia relativamente a solicitar explicações de Washington e deixar claro que escutas no edifício que é o coração da União Europeia em Bruxelas ou em qualquer missão da União Europeia em qualquer parte do mundo são uma preocupação direta do Estado português. Creio que é esta a posição correta e proporcional face à gravidade daquilo que foi noticiado. Esta é uma primeira questão, iria a uma segunda, que é uma questão de natureza bastante diferente, ou seja, a do avião do Presidente Morales e do seu trajeto no regresso de Moscovo a La Paz. Eu queria esclarecer e enfatizar aqui na Comissão vários pontos. Primeiro, Portugal autorizou o sobrevoo do Falcon do Presidente Morales no território nacional. Não só autorizou, como, na verdade, o avião do Presidente Morales passou no espaço aéreo português. Posso dar-vos o mapa. Entrou pela zona do Alentejo às 12h31, seguiu pelo distrito de Porto Alegre e pelo distrito de Setúbal e foi até ao espaço aéreo na zona de Porto Santo, de onde saiu às 13h56. É, portanto, uma primeira questão que deve ficar clara: Portugal autorizou o sobrevoo do espaço aéreo nacional pelo avião de Estado do Presidente Morales. Segundo, na exata medida em que as autorizações de sobrevoo e aterragem tinham sido pedidas conjuntamente, o Governo português esclareceu às autoridades da Bolívia, no dia 1 de julho, de que, não sendo possível a aterragem por razões técnicas, como citou, teria de se proceder a uma nova autorização, esta para o sobrevoo. E foi isso que a Bolívia fez quando, no dia 2 de julho, enviou um plano de voo com escala em Las Palmas e sobrevoo do espaço aéreo de Portugal. Ou seja, este voo, o referido voo, foi feito de acordo com as regras aéreas internacionais e respeito pela soberania tanto de Portugal como da Bolívia, como já explicarei mais em detalhe. Em terceiro lugar, em nenhuma circunstância o Governo português colocou em risco a vida ou a segurança de quem quer que fosse que estava nesse avião, seja o Presidente Morales, seja a sua comitiva. Na exata medida em que agimos com total cautela, a informação de que Portugal autorizava naturalmente o sobrevoo do seu território, não podendo dar-se a escala, foi confirmada diplomaticamente e por escrito com quase 24 horas de antecedência sobre a partida do voo de Moscovo. Isto mesmo foi reconhecido, aliás, pelas autoridades de La Paz. Ou seja, Portugal respeitou o plano de voo aprovado e deu as suas indicações com claríssima antecedência. Em quarto lugar, no plano jurídico, já lá voltaremos a esta discussão pela falta de tempo, Portugal respeitou a legalidade internacional de forma completa e nítida. Salvo melhor opinião, poderemos discutir isso mais à frente, é fácil comprovar que os artigos e as convenções aduzidas e citadas tanto pelo Partido Comunista Português como pelo Bloco de Esquerda não se aplicam de todo em todo ao caso vertente. Em quinto lugar, Sr. Presidente, peço-lhe só um pedacinho mais. O Governo português respeita em absoluto a posição de qualquer governo legítimo, de qualquer Estado soberano, sobre o Sr. Snowden, a sua atitude, o seu trânsito ou um eventual asilo. Por isso mesmo, a nossa opção, que é nossa e não define qualquer outra, foi a de não pedir informações à República Plurinacional da Bolívia sobre quem vinha ou quem não vinha dentro do avião. Não pedimos informações nem exigimos garantias. Do mesmo modo que não questionamos quem vem num avião de Estado de um país soberano, tampouco queremos, como país igualmente soberano, importar, entre aspas, um problema que não é legal nem tem de passar a sê-lo. Terminando, Sr. Presidente, Portugal não apenas autorizou o sobrevoo, como deu informação atempada e explicou diplomaticamente a todos os seus amigos na América Latina, e são muitos, os factos no que nos diziam respeito, e apenas isso. Quero mencionar aqui que acionámos imediatamente os contactos com a Conferência Ibero-Americana através do nosso embaixador em Madrid, com a Organização dos Estados Americanos através do nosso embaixador em Washington, com os embaixadores da UNASUR acreditados em Lisboa e, evidentemente, mantenho, sem nenhuma dúvida, quanto à respectiva continuidade, que não apenas a Bolívia é um país amigo, como a América Latina é uma prioridade essencial para Portugal, com um respeito essencial pela soberania de cada país, incluindo a nossa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos com dificuldades de gestão do tempo, como é óbvio. Pedi aos senhores deputados e ao Sr. Ministro uma particular atenção agora a esse ponto. Está inscrito o Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu quase que me apetecia fazer dois comentários iniciais. O primeiro era de concordância com o final da sua intervenção e de reconhecer que Portugal é um país soberano e, sendo um país soberano que é, tem, obviamente, direito e necessidade de obter esclarecimentos relativamente a todas as aeronaves que passam no espaço aéreo português, coisa que terá feito, conforme o Sr. Ministro o afirmou agora e conforme já constava do comunicado oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros a propósito deste incidente. E, no fundo, queria-lhe colocar apenas e só, porque não quero embarcar em qualquer tipo de especulação sobre quem estaria ou quem não estaria, quem podia ou quem podia não estar, porque já nos esclareceu relativamente a esta matéria, mas deixar claro e pontuar três questões. A primeira, é verdade ou não que as autoridades bolivianas submeteram um plano de voo inicial para a passagem da aeronave de Portugal à ida de La Paz para Moscovo e que essa aeronave passou no espaço aéreo português e também aterrou em Portugal e, portanto, foi devidamente autorizado, pedido e autorizado esse evento. Em segundo lugar, é verdade ou não que o governo português agiu natural e normalmente neste processo pedindo esclarecimentos técnicos para que o voo se efetivasse no regresso de Moscovo para La Paz e que foi autorizado num curtíssimo espaço de menos de 2 horas o sobrevoo da nave sobre Portugal? E em terceiro lugar, já que o Sr. Ministro não teve a oportunidade de nos esclarecer, lhe perguntar em concreto, houve algum instrumento internacional a que Portugal, como país soberano, esteja vinculado, que tenha sido violado pelo comportamento das autoridades portuguesas? Ponto. Porque é esta a única questão que é relevante. Se Portugal, em algum momento, agiu incorretamente do ponto de vista do direito internacional, se Portugal, de alguma vez e em algum momento, tenha formalmente ou materialmente posto por vontade própria, consciente ou mesmo inconscientemente, as relações com a Bolívia e com os restantes países da América Latina. Julgo que isto não mais foi do que um mero incidente, um incidente que de alguma forma tem sido empolado por força das questões de política internacional e por isso importa, tal como o Sr. Ministro já fez, mas deixar muito claro, nomeadamente, o comportamento no plano jurídico das autoridades portuguesas relativamente a esta matéria e principalmente se, em circunstâncias iguais, tem agido da mesma forma como agiu desta vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo com a regra que estamos a pensar seguir, se houver acordo, o Sr. Ministro responderá individualmente a cada um dos interpelantes. O Sr. Ministro tem a palavra.
Gostava de dizer o seguinte, com certeza que houve, como muitas vezes há, a passagem do avião do Presidente Morales, do Falcon 900, na ida para Moscovo, como houve na vinda de Moscovo. Como já referi, e isso penso que é o essencial da posição portuguesa, nós sempre autorizámos sempre o sobrevoo, tornámos sempre claro que o sobrevoo era garantido, não pusemos em causa a segurança de ninguém, porque o fizemos com mais do que nítida antecedência. Não fizemos perguntas sobre matérias que nos parecem ser da soberania de países estrangeiros, nomeadamente a atitude de cada qual em relação ao Sr. Snowden, e, por sua vez, também nos reservamos de proteger a nossa soberania e o nosso interesse nacional, não pretendendo Portugal nem tendo qualquer vantagem em importar, entre aspas, o problema do Sr. Snowden. O resto, a atitude que cada um tem, que cada Estado, como é que cada Estado vê, como é que cada Estado atua, isso é uma matéria soberana e para nós pedirmos respeito pela nossa soberania temos de respeitar a dos outros. O que eu também gostaria de aqui deixar claro é que, ao contrário do que numa leitura, a meu ver, menos atenta do direito internacional público nesta matéria, foi citado entre nós, não há nenhuma violação nem do artigo 7º, número 2, a linha A da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, nem há uma violação de qualquer natureza do artigo 40 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, a primeira de 1969, a segunda de 1961. E também não há nenhuma violação da Convenção de Chicago de 1944 sobre tráfego aéreo internacional. Começando por aqui, porque é que não se aplica a Convenção de Chicago? Porque a Convenção de Chicago não se aplica a aviões de Estado. Aplica-se à aviação comercial, não é o caso. E seria muito triste estar a tratar um avião de Estado como se fosse uma aeronave comercial. Portanto, não se aplica. Esclarecimento suplementar à Comissão, como alguns aqui saberão. A autorização para aviões de Estado é feita no quadro legislativo português através de um diploma que já tem a sua idade, o Decreto-Lei 267/72, que aponta para uma autorização casuística de cada pedido por parte dos titulares dos aviões de Estado. Porque é que não se aplica a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961? Porque a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, aquilo que visa assegurar ipsis verbis, é a passagem dos diplomatas e, portanto, mesmo por extensão, aquilo que está aqui em causa nunca foi, nem seria, a passagem. Portugal garantiu a passagem, quer no sentido de Moscovo, quer no sentido de La Paz. E, portanto, quem mencionou a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 1961 quis ver o que lá não estava escrito e acabou por dizer o que lá não estava escrito. Porventura, porque é fácil dizer sobre voo e aterragem, mas são coisas diferentes e o que lá está escrito é o direito de passagem, não é outra coisa. E, portanto, a Convenção de Viena de 61 tampouco se aplica. E ainda menos a Convenção de 1969 sobre direitos dos tratados. Porque aquilo que está em causa no famoso artigo 7º, número 2, a linha A, são os poderes de assinatura de que ficam dispensados o Presidente da República, o Chefe do Governo e o Ministro dos Estrangeiros para a assinatura de tratados. Nada disto tem a ver com a circunstância do direito soberano de autorizar o sobrevoo, não autorizar o sobrevoo, devemos sempre fazê-lo, a menos que haja alguma circunstância gravíssima que permita configurar um caso de diferença, ou a da aterragem, que é uma matéria soberana, porque, como sabem, a aterragem implica certas obrigações de fiscalização que depois têm o seu percurso normal. Ou seja, nenhuma das três convenções, nenhum dos três instrumentos jurídicos internacionais citados se aplica ao caso vertente. E, portanto, eu diria que essa alegação é manifestamente improcedente relativamente a direito público internacional.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria de Belém Roseira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Dizer que vou dividir o tempo com a deputada Ana Paula Vitorino e gostava de me cingir nesta minha intervenção, para além dos cumprimentos, à questão que o Sr. Ministro referiu relativamente ao protesto apresentado junto do embaixador dos Estados Unidos, em que referiu que é incidente lamentável aquilo que terá acontecido relativamente à espionagem de dados privados, que foi disso que se tratou. Facto grave. Sim. Não. Facto gravíssimo e grave, apesar de não ter acontecido a Portugal, ou quanto se saiba relativamente a embaixadas portuguesas. Mas eu deveria dizer que eu até me preocupo com esse facto, porque isso pode ser um sinal da irrelevância de fiscalizar as questões de Portugal, na medida em que nós temos uma atuação de bons alunos. E quando temos uma atuação de bons alunos, ninguém nos atribui a importância de país soberano que nós somos. E eu acho que nós temos que defender a dignidade de Portugal e essa está a ser posta em causa quando, apesar de todas as explicações que o Sr. Ministro aqui disse e aqui deu em relação à questão com a Bolívia, o que é um facto é que nós assistimos hoje a que fosse queimada a bandeira nacional e se não há, segundo o Sr. Ministro diz, razões para o efeito, porque tudo foi cumprido, e eu não estou preocupada com as questões jurídicas, estou preocupada com as questões políticas. Qual é a atuação que o Ministro dos Negócios Estrangeiros fará, ou já fez, junto das entidades, das autoridades bolivianas, no sentido de garantir, aí sim também, um pedido de desculpas a Portugal, porque Portugal está a ser ofendido. E, portanto, digamos que nesta altura, as questões que se põem não serão a da análise de uma ofensa de Portugal à Bolívia, a considerar que foram as explicações que o Sr. Ministro aqui dá, mas o que é que Portugal vai exigir da Bolívia, uma vez que, como é evidente, nós não podemos desperdiçar tudo aquilo que são anos de construção de uma amizade com os países da América Latina, que não têm um valor económico, têm um valor imaterial. Os países da América Latina permitiram-nos o nosso lugar também no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós temos, como é evidente, que defender o prestígio de Portugal e não queremos nem que ele seja posto em causa naquilo que é a nossa relação com os nossos países, como não queremos que seja posto em causa se cumprimos tudo o que era adequado. Mas em relação àquilo que o Partido Socialista gostaria de saber, eu ia passar a palavra à minha colega Ana Paula Vitorino.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, todos nós sabemos qual é a importância dos países da América Latina para a nossa economia, para as nossas exportações, para a tentativa de captar, no meio de toda esta crise, investimento internacional, e todos nós sabemos também qual é a importância para as nossas exportações. E, Sr. Ministro, Nós sabemos bem que, neste momento, o único sinal que, apesar de tudo, apesar da queda, ainda está a animar a economia portuguesa, se podemos utilizar essa expressão, são as exportações. E, Sr. Ministro, todos nós sabemos, e sabe o Sr. Ministro, como é fundamental para estas questões a diplomacia económica. Foi o que nós fizemos ao longo de anos e é o que o Sr. Ministro, pelo menos, diz que tenta fazer. Ora, Sr. Ministro, isto não é, como foi dito pelo grupo parlamentar do PSD, um mero incidente. De facto, com meros incidentes não há manifestações de presidentes de outros países vizinhos, nem se queima as bandeiras de um Estado com quem se tem relações diplomáticas e, portanto, isto é sim um erro diplomático grosseiro, gravíssimo, que tudo afeta. E por isso, Sr. Ministro, o que nós queríamos saber é que, de facto, se não foram os interesses portugueses que estiveram em presença para a tomada de decisão, quem é que o pressionou para tomar esta decisão? Porque algum interesse deve haver que não é o interesse nacional. E, Sr. Ministro, nós gostaríamos de saber se já apresentou o pedido de desculpas, que não é aquele comunicado, em forma de um comunicado que vem pedir desculpa pelo incómodo, é um pouco desculpa em qualquer coisinha, mas não é desculpa em qualquer coisinha, Sr. Ministro. Já pediu ou não pediu desculpas em nome do Estado português? E o que é que, isto já tem uma perspectiva da dimensão das implicações económicas que este ato grosseiro pode provocar, quando até a Presidente do Brasil já veio pedir para Portugal pedir desculpas. Senhor Ministro, aquilo que nós queremos saber é o que é que vai, qual é a desculpa que vai dar aos empresários portugueses que estão a tentar sobreviver, que estão a tentar salvar postos de trabalho, estando a internacionalizar-se precisamente naqueles países da América Latina. E gostaria de saber o que é que lhes vai dizer, porque agora vão ter menos oportunidades por causa do seu ato leviano. E também gostávamos de saber qual é o discurso que vai ter quando andarem o Sr. Ministro, os senhores ministros do Governo, não sabe muito bem quem são, mas os senhores ministros do Governo andarem a tentar captar o investimento para nós podermos sobreviver aqui em Portugal. Portanto, Sr. Ministro, não sendo com certeza que a Espanha não pôs em causa a sua soberania quando permitiu que o avião aterrasse em Las Palmas. Vou terminar, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber é se o Sr. Ministro não entende que Portugal pôs em causa também a sua soberania ao prejudicar-se de ânimo leve relativamente a questões económicas por causa de uma questão em que não se percebe qual é a vantagem, mas todos percebemos quais são as desvantagens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Sr. Presidente, eu conheço sempre a pluralidade das intervenções, mas não esperava do Partido Socialista, na mesma intervenção, na mesma sessão, que me exijam um pedido de desculpas à Bolívia e, por outro lado, que exija à Bolívia um pedido de desculpas a Portugal. É um pedacinho acentuado. Eu gostaria de dizer, com toda a franqueza, senhoras deputadas, não creio que esta seja a questão central e... Espera aí, só um segundo. Não creio que esta seja a questão central e, por sua vez, também não creio que Portugal seja central nesta questão. E o primeiro ponto que eu queria dizer à senhora deputada Maria de Belém, partilhamos da expressão, eu distingui aquilo que me parecia um facto grave de um incidente que eu lamento, e o facto grave é a possibilidade da existência entre países aliados de escutas e vigilâncias que são feitas de forma ilícita em missões diplomáticas e atenção que missões diplomáticas da União Europeia também são missões diplomáticas do Estado português e, portanto, é por isso que nós dissemos ao Sr. Embaixador dos Estados Unidos que, para nós, a escuta ou a vigilância de instalações diplomáticas da União Europeia é uma preocupação direta. Portanto, estou inteiramente de acordo. Não faço parte dos que entendem que devem confundir instrumentos de natureza comercial com questões de natureza política. Esta questão é de natureza política, do relacionamento entre a Europa e os Estados Unidos e da efetividade do vínculo transatlântico no século XXI. São questões muito sérias de confiança entre aliados, nomeadamente na Aliança Atlântica, e, portanto, nós acompanhamos aquilo que a União Europeia fez nessa matéria. Não creio que se devam fazer sinalizações com a questão do acordo, com a negociação do Tratado de Livre Comércio, porque sempre achei, nessa matéria, como noutras, que quando se querem resolver problemas políticos através da economia, muitas vezes prejudicam-se os povos e não se resolvem os problemas políticos, e portanto cada questão no seu plano, diria, eu quando vejo evidentemente uma bandeira de Portugal ser desrespeitada, indigno-me com quem a desrespeita, mas assim como as autoridades da Bolívia sabem perceber o que é que Portugal fez, eu também não vou culpar um responsável pelo que um cidadão possa fazer, mas devo dizer-lhe que tenho contactos marcados com as autoridades bolivianas, precisamente porque entendo que a percepção, a explicação e também a firmeza são dia-a-dia de temas diplomáticos, onde o nosso interesse é, evidentemente, reduzir a tensão e não agravá-la. E, portanto, isto relativamente à intervenção da Sra. Deputada Maria de Belém, relativamente à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Eu não nego o que governos passados fizeram nas relações económicas com a América Latina. Ter-lhe-ia ficado bem não negar o que este governo também fez nas relações económicas com a América Latina. Teria sido justa e provavelmente mais ouvida. Eu gostava de lhe dizer o seguinte, pode consultar os indicadores económicos entre Portugal e a Bolívia, são o que são, há países que são, com quem nós temos uma relação mais densa, isso só quer dizer que nós podemos crescer a nossa relação com a Bolívia, com quem temos ótimas relações. Portugal é provavelmente o país da União Europeia que neste momento é melhor percebido pelo conjunto de orientações diferenciadas que existem nos governos da América Latina. Nós tanto temos excelentes relações com os países do chamado Grupo da Aliança do Pacífico, como temos excelentes relações com, para falar no polo oposto, com o Grupo dos Países ALBA. Tanto nos damos muitíssimo bem com a Venezuela, com o Equador ou com a Bolívia, como nos damos lindamente com a Colômbia, com o Peru ou com o Chile. E acima de tudo, temos uma relação que é insubstituível com o Brasil. E nessa matéria também acho que é preciso um bocadinho mais de rigor na consulta. Basta ler a declaração da Presidente Dilma para ver que ela se refere prioritariamente aos países que negaram o sobrevoo. O sobrevoo não foi denegado por Portugal, como é evidente e creio que já ficou factualmente demonstrado. E, portanto, com toda a franqueza, não vale a pena nem fazer Portugal, nem esta é, a meu ver, a questão central, nem Portugal é um país central nesta questão. E por isso mesmo eu mantenho-me naquilo que eu acho que é uma linha de razoabilidade.
Está inscrito para levantar as questões que entender, naturalmente, o Sr. Deputado José Lino Ramos, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Muito rapidamente, para dizer que, de facto, este é um incidente com a Bolívia que está esclarecido. Eu acho que este agendamento em si, agendamento protestativo, foi também um incidente que nos permitiu, entre outras coisas, ultrapassá-lo, mas, acima de tudo, permitiu ao Estado português verificar que teve uma decisão clara, uma decisão antecipada e, acima de tudo, uma decisão respeitadora do direito internacional. Permitiu também caracterizar este incidente como sendo lamentável, mas acima de tudo dar-nos a conhecer de que o governo português condena os incidentes relativamente à vigilância informática. Mas também permitiu um conjunto de coisas, que é dizer a verdade sobre este incidente. Ao contrário do que muito lemos, o governo português autorizou o sobrevoo, o avião de facto sobrevoou o território português, só a aterragem é que não foi autorizada. Respeitou todas as normas de aviação e não aquelas que queriam que fosse respeitada e, acima de tudo, a segurança, quer do avião, quer do Presidente Morales, quer da sua comitiva, esteve sempre em mente quando se tiveram decisões. E a pergunta muito clara, Sr. Ministro, era se por qualquer motivo tivesse havido um problema de segurança, se tivesse sido invocada uma emergência, se o avião teria sido autorizado ou não autorizado a aterrar em Portugal em questões de emergência. E por último, Sr. Ministro, muito sinceramente, O senhor que tanto contribuiu para a diplomacia económica e para o relacionamento com a Bolívia e com outros países da América Latina, ultrapassados este incidente e as questões que ele levantou na opinião pública, acha que de facto o relacionamento de Portugal com a Bolívia e com a América Latina sai prejudicada desta situação ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, responder, querendo.
Sr. Presidente, a resposta é muito breve, uma pergunta muito concisa. Com certeza que se houvesse um problema de emergência era autorizada a aterragem. Isso acontece sempre em circunstâncias de emergência. Em segundo lugar, relativamente ao... As relações entre Portugal e a Bolívia não são excessivamente densas do ponto de vista nem comercial, nem das migrações, se quiser. O número de portugueses registados na Bolívia, de acordo com a última informação que temos, que é que já não é deste ano, é de cerca de 50 pessoas, e o número de bolivianos registados em Portugal duplica pouco mais do que isso. E os nossos concidadãos ou lusodescendentes são muito bem tratados, assim como os bolivianos são muito bem recebidos aqui. E assim continuará a ser certamente. No plano das relações comerciais, na verdade, a Bolívia não faz parte do topo dos países para quem Portugal exporta significativamente na América Latina ou de quem Portugal importa significativamente na América Latina. Se consultar os dados de 2012, reparará que, apesar de ter havido um progresso pequeno nas exportações, mas houve praticamente em toda a América Latina, portanto, podendo ter havido esse progresso, estamos a falar de valores muito pequenos e, portanto, cerca de 2 milhões de euros para um lado, 1 milhão de euros de importações para o outro. E, portanto, qualquer pessoa que saiba a dimensão relativa dos números percebe como pode cair até no caricato alguma dramatização desta matéria, porque é apenas estes valores, por serem incipientes, são, acima de tudo, um enorme desafio a fazer crescer o relacionamento comercial com a Bolívia. E quanto ao mais, eu nessa matéria, do trabalho que eu possa ter feito para ajudar as exportações portuguesas na América Latina, eu respeito as críticas, ouço os elogios, mas verdadeiramente quem sabe do trabalho que eu fiz são as empresas e os empresários portugueses, e eles falarão melhor do que ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, para intervir neste ponto, a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, indo direto à questão, parece-me evidente que o Sr. Ministro não esclareceu de facto o que se passou e, sobretudo, não esclareceu a questão central em torno de toda esta polémica. Os detalhes do plano de voo que o Sr. Ministro fez questão de mostrar à Comissão, indo ao pormenor da hora em que entrou e da hora a que saiu do nosso espaço aéreo, não podem ofuscar a decisão de não autorizar a aterragem. Esta é que é a questão de fundo. E o Sr. Ministro passou de raspão pelas condições técnicas ou motivos técnicos ou até as considerações técnicas. Como vimos, já houve três expressões para esta questão: condições técnicas, motivos técnicos ou considerações técnicas. Não vale a pena fazer jogos de palavras, penso eu. Exige-se clareza. E, de facto, não sabemos quais foram. A essa pergunta o Sr. Ministro não respondeu. E eu acho que era importante, em nome da clareza e do esclarecimento cabal desta situação, para depois avaliarmos se é, de facto, um incidente lamentável ou se é um pouco mais do que isso, que o Sr. Ministro seja claro e diga quais foram as considerações, condições ou motivos técnicos que determinaram que a proibição da aterragem do avião presidencial da Bolívia. Esta é que é a questão de fundo e essa questão o Sr. Ministro ainda não respondeu. O Sr. Ministro introduziu também as questões mais substanciais, como chamou e classificando de facto grave as escutas e vigilâncias por parte dos Estados Unidos da América, acompanhamo-o nesta afirmação, mas deixemos isso para a segunda parte da nossa audição, no sentido de aprofundar. E aqui, Sr. Ministro, a questão é esta: se foi um incidente, porque é que o Estado português não toma uma posição um pouco mais para a frente e não pede desculpas ao Estado da Bolívia? Aliás, o Sr. Ministro sabe, com certeza, muito melhor do que eu, porque é uma pessoa muito informada, que o seu homólogo espanhol já ponderou hoje mesmo fazer o pedido de desculpas à Bolívia devido a esta situação, e eu gostava de saber qual é que era a posição do Governo português e do Sr. Ministro, que penso que ainda é o Ministro, que enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas volto à questão e com isto termino, Sr. Presidente, porque acho que, de facto, é esta pergunta que ainda vale a pena responder. Quais foram as considerações, condições ou motivos técnicos? Não sabemos até este momento quais foram. Sabemos que foram irrevogáveis, Sr. Ministro. Isso sabemos, mas não sabemos quais foram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Presidente, eu queria apenas, cumprimentando a senhora deputada Helena Pinto, dizer que a razão que me levou a fazer uma intervenção que eu julgo que foi esclarecedora, pelo menos do ponto de vista da factualidade, uma das razões não foi tanto o requerimento do Partido Comunista Português, mas foi o requerimento do Bloco de Esquerda. Porque o voto... Não, um requerimento, uma pergunta que foi feita, uma pergunta. Não o requerimento da minha presença... que devo dizer, não era sequer preciso fazê-la putestativamente, porque eu teria vindo à mesma sem nenhuma questão, mas, e acho que me conhece o suficiente para saber isso, mas a razão que me levou a fazer uma intervenção que eu acho que é clarificadora tem precisamente a ver com o facto do Bloco de Esquerda, por exemplo, porventura por não ter tido acesso a outra informação e por ter querido fazer o texto muito depressa, cometer no próprio texto erros factuais que depois contribuem para uma confusão sobre o que aconteceu e sobre o que não aconteceu. E eu dou-lhe três exemplos precisamente. O primeiro, já referi, é a invocação de disposições da Convenção de Viena de 1969, da Convenção de 1961 ou do Acordo de Chicago de 1944, que não são pertinentes. Mas em segundo lugar, por exemplo, este pequeno lapso, que é um grande lapso quanto à diferença de circunstâncias. O Bloco de Esquerda considera inaceitável que o Governo de Portugal tenha fechado o espaço aéreo ao avião do Presidente da Bolívia. Senhora Deputada Helena Pinto, é que Portugal não fechou o espaço aéreo ao avião do Presidente Morales. E o Presidente Morales sobrevoou o espaço aéreo de Portugal. E, portanto, primeira questão, é preciso separar, eu não julgo o que é que fizeram outros Estados, não tenho nada que me meter nos critérios orientadores da formação da política externa de outros países, mas, objetivamente, não é assim. Portugal não fechou o Estado, o espaço aéreo ao Presidente da Bolívia, nem o faria. Agora, mais interessante ainda, e permite-nos esclarecer aqui uma grande confusão, é que diz o Bloco de Esquerda, porventura com excesso de zelo, apesar das garantias dadas pelo Governo da Bolívia de que não transportava ninguém além do Presidente Morales e da sua missão, Senhora Deputada, eu não sei que garantias é que o Presidente da Bolívia deu, porque eu não pedi garantias ao Presidente da Bolívia. E essa é que é a atitude que faz toda a diferença do ponto de vista da singularidade da orientação da nossa posição. Eu respeito o direito soberano de cada país ter uma posição, uma atitude, um pensamento sobre o que fez o Sr. Snowden, para onde quer ir o Sr. Snowden e que asilo terá ou não o Sr. Snowden. Respeito milimetricamente o que cada Estado soberano pense sobre isso. Agora, não quero que, através da minha ação, deficiente ou incompleta, o Estado português, involuntariamente, importe um problema que não é dele. O problema Snowden não é um problema do Estado português. E eu não vejo que vantagem é que tem o Estado português em passar a ter o problema Snowden. Portanto, isto para lhe dizer com toda a franqueza, o governo da Bolívia deu garantias. A Portugal não deu, porque Portugal não lhes pediu. É exatamente esse o ponto. Soberania da Bolívia inteiramente respeitada, podem pensar o que entenderem sobre o Sr. Snowden, e eu respeito, soberania de Portugal inteiramente respeitada. Nós temos o direito de considerar que não é propriamente a nossa prioridade neste momento passarmos a ser notícia no mundo porque o Sr. Snowden tivesse algum objetivo de transitar por aqui. Portanto, nessa matéria, cada qual na sua soberania, e se nos entendermos e respeitarmos mutuamente, não há nenhum problema.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu esqueci, Sr. Presidente. Atenção. Atenção também relativamente ao que disse o meu colega José Manuel Margalho. Atenção que há um detalhe na posição, na questão entre a Espanha e a Bolívia, que são países muito amigos, por razões óbvias, há muito tempo, mas se consultar com nitidez, com atenção, tudo o que o meu colega Margalho disse, ele refere-se à atitude que terá tido ou à percepção sobre a atitude que terá tido o embaixador de Espanha em Viena da Áustria, quando o avião escalou em Viena. Não se refere a outra coisa. Se ler com atenção, senhora deputada, é exatamente isso que o meu colega espanhol diz, e eu não vou comentar pela simples razão de que não há nenhuma matéria em Viena da Áustria que passe pela diplomacia portuguesa.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, nós vamos passar a uma segunda ronda. E a regra, se estiverem de acordo, penso que é o que foi estabelecido, pela ordem inversa da representatividade parlamentar, portanto, primeiro o PSD, depois o PS, o CDS, PCP e Bloco. Estão de acordo com isso? Pode ser o inverso, sim, senhor, pode ser, se não houver oposição... Faz favor, Sr. Deputado.
Começa o partido peticionário.
Pela ordem de grandeza, então. Sr. Deputado do PSD, prescinde. O PSD prescinde, aliás, tinha já afirmado inicialmente essa sua disposição. PS, Sra. Deputada... Há uma segunda ronda, estamos a iniciá-la. O PS tem a palavra.
PS tem a palavra.
3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada por me ter dado a palavra. A única coisa que eu queria dizer era o seguinte: afinal, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nós estamos a tratar de uma ficção. E isso é altamente preocupante. Não é verdade? De acordo com as explicações que o Sr. Ministro deu, não houve ofensa ao direito internacional público. Segundo as explicações que o Sr. Ministro deu, foi tudo avisado com antecedência e preparado. Segundo as explicações que o Sr. Ministro deu, de acordo com o plano aceito pelas autoridades bolivianas, o avião presidencial sobrevoou o espaço nacional, não houve nunca, em caso algum, nenhuma questão de emergência ou de risco de segurança. Portanto, estamos a falar de uma não ocorrência. E a minha enorme surpresa é como é que uma não ocorrência adquire esta dimensão. Portanto, alguma coisa terá que ser feito para evitar que uma enorme ocorrência que não ocorreu, tem impacto naquilo que são as nossas relações com a América Latina, que pelos vistos não foram percepcionadas desse modo do outro lado, que não tem impacto sobre as nossas relações com a Bolívia, e em que lá a paz não se transforma em lá a guerra para nós, acho que não estaríamos nada interessados nisso, que as explicações que foram pedidas ao embaixador de Portugal na Bolívia terão acontecido ou não acontecido, a imprensa relata a sua ocorrência, mas pelos vistos não há nenhuma razão para isso, e portanto aquilo que eu queria questionar o Sr. Ministro é como é que pode o Ministro dos Negócios Estrangeiros português impedir que uma não ocorrência se transforme numa ocorrência tão clamorosa. Era só, Sr. Ministro, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Bernardino Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro escusa de responder ao que não lhe foi questionado. Ninguém, eu pelo menos, não pus aqui em causa a autorização de sobrevoo, nem a questão do risco do voo. Já li o comunicado do Ministério de 5 de julho, salvo erro, e portanto isso está lá explícito. Posso considerar que houve uma decisão do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Quanto à questão da consideração técnica, não era verdade, Sr. Ministro, não era verdade. Porque o Sr. Ministro agora explicou. Qual era a razão? A razão era não importar um problema que não tem interesse para Portugal. Foi esta a razão. Isto não é uma consideração técnica, é uma consideração política. E mais nada. E isso é que devia ter sido assumido, como o Sr. Ministro está agora aqui a assumir. A razão para não autorizar, ao contrário do que aconteceu no percurso em direção a Moscovo, a aterragem do avião do Presidente Morales em Lisboa, foi evitar a possibilidade do avião trazer o Sr. Snowden, por o Ministério considerar, o Governo considerar, que isso não seria vantajoso para Portugal. Mas então assumam isso. Então assumam isso. E essa é que foi, de facto, a razão. Porque o senhor Ministro diz que não tem nenhuma consideração a fazer sobre a política de asilo dos outros países em relação ao Sr. Snowden. Pois é, mas é que esta atitude significa objetivamente uma colocação de Portugal do lado do cerco ao Sr. Snowden. Porque se ele viesse no avião, qual era o problema para Portugal? Ele ia em trânsito para a Bolívia, isso era um problema da Bolívia e dos Estados Unidos da América. Mas o que o Governo fez foi, nós, disse o Sr. Ministro, não perguntamos quem traz o avião, mas à cautela não o deixamos aterrar. Portanto, é a mesma coisa feita de outra maneira, Sr. Ministro. À cautela não aterra, não vá trazer alguém que os nossos parceiros dos Estados Unidos da América não querem que tenha possibilidade de pedir asilo político por razões que são contrárias aos interesses da União Europeia e de Portugal, como o Sr. Ministro aqui referiu. E, portanto, temos esta situação. A questão de substância referida pelo Sr. Ministro é muito grave. As consequências dessa questão de substância são abordadas pelo Estado português no sentido contrário à gravidade delas. Os Estados Unidos espiam. Isso é denunciado. A preocupação do Governo é que quem denunciou essa espionagem não tenha possibilidade de pedir asilo político num país que eventualmente o queira dar. E não estou sequer a pôr a questão de ser Portugal a fazê-lo. E este é que é o resultado desta questão. A consideração foi política, foi evitar a aterragem de um avião que podia trazer em trânsito para asilo político o Sr. Snowden, e isso é objetivamente contribuir para o cerco que está a ser feito pelos Estados Unidos da América nessa matéria. Finalmente, Sr. Ministro, duas questões muito breves. Primeiro, faça favor de não reduzir o problema que está criado na América Latina à pouca dimensão das exportações e das relações comerciais com a Bolívia, porque, como o Sr. Ministro bem sabe, a questão vai muito para além disso. Reuniram-se vários presidentes de países da América Latina nos últimos dias e não foi só a Bolívia, foram alguns com enorme relevância para as nossas relações externas. Portanto, não vale a pena agora dizer isto não tem grande importância porque temos poucas relações comerciais com a Bolívia. Não é esse o ponto. O ponto é muito mais abrangente que isso. E a última questão é esta. Ó, Sr. Ministro, acha mesmo que o Presidente da Bolívia não tem razões de queixa de Portugal? Que o Estado da Bolívia não tem razões de queixa de Portugal? Não basta dizer que se lamenta o incidente. É que o incidente aconteceu devido à ação do Governo português. E, portanto, não se pode lamentar uma coisa que se criou, que se causou. E eu pergunto-lhe, acha que o Presidente da Bolívia não tem razões de queixa do comportamento do Estado português e do Governo português? E se fosse com o Presidente da República Portuguesa uma situação inversa na América Latina, como é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros iria reagir a uma situação deste tipo? Pergunto-lhe.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Em primeiro lugar, como é óbvio, agradeço os reparos que o Sr. Ministro fez à pergunta do Bloco de Esquerda e fico contente porque o Sr. Ministro, pelo visto, leu-a com atenção. Mas, Sr. Ministro, não é a pergunta do Bloco de Esquerda que está aqui em questão. Embora, como já disse, agradeço os reparos, não vamos agora debatê-los. A questão que está aqui em discussão, e eu vou-me cingir só a ela, Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro ainda não respondeu, é quais foram as considerações, condições ou motivos técnicos que determinaram a proibição da aterragem do avião presidencial da Bolívia. Quais foram, Sr. Ministro? O Sr. Ministro acho que entende que a dimensão deste problema, as suas possíveis consequências, exigem que, no mínimo, neste caso, o Parlamento português e por intermédio do Parlamento todo o país, fique absolutamente consciente e informado sobre quais foram estas questões. Porque não é o sobrevoo que está em questão. Já sabemos por onde passou, a que horas passou, Sr. Ministro. A questão é porque é que a aterragem não foi permitida e quais foram as condições técnicas que a impediram. O Sr. Ministro sabe melhor do que eu que a sua resposta é uma resposta evasiva, é uma resposta pouco clara e também compreenderá, eu compreendo que é preciso algum recato nas relações internacionais, como é óbvio, mas também é preciso clareza, frontalidade entre países que mantêm relações diplomáticas, relações de amizade e até países com os quais existe um potencial de relacionamento da tal diplomacia económica. Portanto, Sr. Ministro, eu penso que deve uma explicação mais completa do que aquela que dá. Por isso eu vou-me cingir ao centro da questão. Quais foram as condições, considerações ou motivos técnicos que levaram o governo português, e já agora, depreendidas as suas intervenções, mas se assim não for, o Sr. Ministro confirmará, a decisão foi sua, portanto, quais foram as condições que levaram o Ministro dos Negócios de Estado e Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, a proibir a aterragem do avião do Presidente Evo Morales?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Ministro responderá em 10 minutos, antes de concluirmos esta parte dos nossos trabalhos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer à Sra. Deputada Maria de Belém, com a amizade sempre, que eu acho que nós devemos dar a justa proporção aos factos e a justa proporção à ligação que Portugal tem aos factos. E nem minimizar, nem exagerar. É isso que significa fazer uma correta avaliação das coisas. E, na verdade, volto a dizer, eu não creio que esta seja a questão central e que Portugal seja central nesta questão. Devo dizer que, sem precisar, como provavelmente terão reparado, as autoridades bolivianas sabem perfeitamente que Portugal tomou as suas atitudes com cautela e com tempo, como foi dito pelo próprio governo da Bolívia. Portugal disse com antecipação que não poderia receber, por razões técnicas, em termos de aterragem, antes que o Presidente saísse de Moscou. Poderia ler em castelhano, mas estou tentando traduzir, e é isto que o governo da Bolívia também já disse sobre o nosso país. Portanto, é um pouco bizarro que se pretenda hiperbolizar aquilo que, desde a gênese, e procurando sempre resistir à elevação de temperaturas, está situado no seu devido plano. Precisamente porque a nossa atitude é de respeito mútuo da soberania, foi exatamente isso. Eu não tenho nenhuma indicação, e seria um atrevimento estar aqui a mencioná-lo, sobre quem é que ia dentro do avião. Mas também não perguntei. Para não poder ser percepcionado como se estando a perguntar alguma coisa que é da soberania alheia. Mas, em contrapartida, no plano meramente conceptual, também têm de compreender que Portugal não deseja importar um problema que não é seu, com toda a franqueza. Bom, e, portanto, isto tem, eu acho que entre Estados que se respeitam como Estados soberanos, que não invadem a esfera de competência de nenhum outro, Isto é compreensível, causa incomodidade, nós lamentámo-lo desde o primeiro dia, mas o nosso contributo tem sido para reduzir a tensão e não para a hiperbolizar, porque com toda a franqueza ninguém tem nada a ganhar com isso. E por isso mesmo é essa a nossa ação na Ibero-Americana, onde somos parceiros da Bolívia, nas várias, na UNASUR, na OEA e em todos os fora que são considerados relevantes do ponto de vista do relacionamento entre a América Latina e Portugal. Tomara, devo dizer, tomara muitos países europeus terem a capacidade de relacionamento transversal que Portugal tem com os países da América Latina, seja qual for a orientação do seu governo, do mais bolivariano até ao mais liberal. As nossas relações não são ideológicas, são relações Estado a Estado, fundamentadas na soberania mútua. É, porventura, o substantivo que eu mais refiro quando vou à América Latina. É o respeito pela soberania de cada qual. E por isso mesmo nós agimos em consequência. Portanto, eu não estou a dizer que o problema não, que a questão, o incidente não existiu. Com certeza que o lamentamos. Agora, o que eu acho que não deve fazer é contribuir ou aceitar por omissão para hiperbolizar uma coisa que não tem esse valor. E, portanto, colocar as coisas no seu devido tempo e nós não cessaremos a nossa ação para sempre explicar o que é que Portugal fez, como fez, quando fez e o que é que isso significou em cada atitude. E sim, com certeza que a decisão é aquela que a lei manda, ou seja, a prerrogativa para fazer a concessão do sobrevoo ou da autorização tem que ser, nos casos das aviões que estão mencionadas, passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e o titular do Ministério dos Negócios Estrangeiros sou eu próprio. Portanto, se estou eu aqui e vim com todo o gosto, achei que a chamada era pertinente e procurei fazer o trabalho de casa para explicar o que é que tinha sucedido, foi precisamente porque assumo a responsabilidade política por essa decisão, sem nenhum problema, e voltaria a fazer sem problema. Agora, queria ainda dizer ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Maria de Lei, já creio que disse, enfim, devo dizer aliás uma coisa, o cônsul não foi preciso ninguém convocar nenhum diplomata português, porque nós fomos sempre tomando a iniciativa de pedirmos nós para poder elucidar sobre a posição portuguesa e, portanto, os diplomatas portugueses, que são cônsulos honorários na Bolívia, e as relações diplomáticas que nós temos com a esfera boliviana na Europa foram proativamente contactadas por nós para saberem qual era a posição de Portugal e qual é que era a especificidade de Portugal. Ou seja, eu não esperei que nenhum diplomata português fosse chamado. Tomei a iniciativa de fazer chegar por via dos nossos cônsulos e dos embaixadores da Bolívia permanentes, pertinentes, a posição do governo português ao governo da Bolívia. Depois, queria dizer ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que eu repito este ponto que eu acho que é muito importante, eu pronuncio-me sobre o caso Snowden, primeiro porque eu acho que esse é o caso substantivo, é a matéria, é o dissídio substantivo, e é um assunto muito sério, porque tem a ver com a lealdade e com a confiabilidade das relações de parceria que têm centenas de anos do ponto de vista histórico, mas que têm, então, no quadro da Aliança Atlântica, dezenas de anos de contributo comum para a segurança e de contributo norte-americano para a segurança da Europa, que é uma coisa que, às vezes, o descanso da memória faz esquecer, mas é preciso ter a noção de quantos soldados americanos morreram na Europa pela liberdade dos europeus, e não nos esquecermos disso quando nos impressiona negativamente certo tipo de comportamentos que não podemos deixar de censurar e de criticar. Foi aquilo que eu fiz e que o Estado português fez ao convocar o embaixador dos Estados Unidos sobre uma matéria que é séria, não está referida a nenhuma embaixada portuguesa, mas objetivamente escutas ou vigilâncias no coração da Europa ou em missões diplomáticas da Europa, isso não é suposto acontecer entre aliados. E, portanto, é uma matéria politicamente séria, significativa e que tem que ser tratada politicamente, a meu ver. Queria ainda dizer, eu não tenho, repito, qualquer indicação nem num sentido negativo, nem num sentido positivo, sobre sobre a composição da comitiva do Presidente da República Plurinacional da Bolívia, e a nossa opção foi precisamente não perguntar, e devo dizer ao Sr. Deputado Bernardino Soares, que preza muitas vezes no seu discurso, e acredito que preze valorativamente, as questões de soberania, que é precisamente essa a medida do respeito da soberania. Na verdade, não convém a Portugal, em nenhuma circunstância, ser, e isto já não tem nada a ver com aquele voo em concreto, mas tem a ver com aquilo que pode ler todos os dias na imprensa internacional. Todos os dias na imprensa internacional há planos de voo, entre aspas, de como é que o Sr. Snowden pode sair de Moscovo e chegar a alguma outra parte dos países onde pediu asilo. Os que vêm pelo Atlântico passam quase todos por Portugal, como há de imaginar pela nossa situação geográfica. Há outros que vão pelo Pacífico. Agora, e portanto, Portugal tem a obrigação de ser cauteloso. Portugal tem a obrigação de medir as circunstâncias. Portugal tem a obrigação de não se colocar de uma forma central num problema que manifestamente não fomos nós que criámos e não vamos ser nós a resolver. Nós temos acordos de extradição com os Estados Unidos e a União Europeia também, que têm a ver com a proteção dos valores que para nós portugueses são muito importantes, um dos quais para mim é a pena de morte. E portanto, como há de imaginar, tudo isto são circunstâncias. Nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Temos que estar atentos, temos que ser cautelosos, não colocar Portugal numa posição excessivamente exposta neste assunto do Sr. Snowden, no sentido de que o problema não é nosso e não vamos ser nós a resolvê-lo. Porque depois são circunstâncias muito diferentes, Sr. Deputado, em matéria de trânsito internacional de uma tal pessoa. É assim, depende qual é o título, qual é o passaporte que tem. É válido ou é inválido? Tem documento de viagem? É único ou não é único? Tem passaporte diplomático? E isso tem consequências indiscutíveis. São muitas circunstâncias muito diferentes, onde o rigor jurídico se mede ao milímetro. E, portanto, matérias destas não podem ser, a meu ver, com toda a franqueza, é uma divergência de análise que temos, não podem ser sujeitas a atitudes puramente proclamatórias. Não podem ser sujeitas a atitudes proclamatórias. Têm consequências. Os casos de extradição com os Estados Unidos em Portugal demoram. Está aqui um antigo, como Presidente da Comissão, um antigo Ministro da Justiça que não me deixa mentir. Demoram anos. São assuntos muito, muito delicados. Porque as nossas regras são regras muito severas nessa matéria e, portanto, a importação do problema, pode acontecer conceptualmente por muito tempo e, portanto, Sr. Deputado, com toda a franqueza, é porventura a nossa diferença. Calma e sossego. Estou-lhe a dizer apenas conceptualmente. Não tenho nenhuma indicação, como já vos disse, não perguntei e não tenho nenhuma indicação. Agora, como estamos a falar abertamente das duas matérias, não posso deixar de vos dizer isto com toda a franqueza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, era nosso propósito fazermos um intervalo de 10 minutos. Está interrompida a sessão.